Empresa chinesa apresentou recentemente um chamado robô humanoide. O que, que é isso? Bom, ele reconhece tristeza, consola, né, as pessoas. Ele é batizado de Cyber One. Pode reconhecer mais de 80 sons, 45 emoções. Então foi um processo de pesquisa e desenvolvimento que combinou aí diversas tecnologias. E é por isso que a gente vai conversar com o especialista, para entender, né? Tem cognição biônica, biomecatrônica, inteligência artificial, big data, computação em nuvem, tem um pouco de tudo. E eu converso sobre o assunto com o professor Marcos Barreto, da Escola Politécnica da USP, e a gente vai falar desse robô humanoide. A empresa chinesa é a Xiaomi, ele chama Cyber One. E a gente quer entender uma combinação de tecnologias. O senhor pode explicar um pouquinho melhor para a gente como é que fez para combinar tudo isso? O que tem de mais moderno, de mais tecnológico, inovador, para criar esse robô que é considerado o primeiro robô humanoide? É isso mesmo ou a empresa está se gabando?
Acho que eles estão exagerando, né? O mundo constrói robôs humanoides já há muitas décadas. E até o mais conhecido dele, que acho que provavelmente os ouvintes já viram os filmezinhos do Asimo, que é o robô da Honda, né? Ele nunca fez nada assim de importante, mas ele sempre foi algo reverenciado, porque é uma visão de futuro, né? Mas nunca trabalhou, né? Nunca trabalhou em fábrica, nunca resolveu nenhum problema, né? Mas é sempre legal vê-lo andando. E a gente tem vários outros. Uhum. Por aí, eu mesmo até já construí os meus lá na Poli, né? Então, essa realmente não é uma novidade absoluta. Mas tem várias novidades nesse robô, então são interessantes de conversar.
Conta pra gente o que é que tem. Eles falam, olha, nenhum robô reconhece 80 sons e 45 emoções, inclusive o que eles chamam de consolar as pessoas, quer dizer, ele teria um entendimento sobre, reconheceria a tristeza, enfim, é o que a empresa diz, mas o que, que tem de novo sobre a sua análise, seu ponto de vista técnico, professor?
A gente pode começar com as coisas mais simples, né? Uma delas é o peso. Esse robô é extremamente leve para a máquina que é, né? Então é um robô de 1,77 m de altura, então é um bicho grande. E ele pesa só 55 quilos.
Nossa,
já,
tem forma.
Só já é um pouco milagroso, né? Porque quando você põe as baterias, os motores e tudo isso junto, é uma coisa até interessante, né? E até dentro da comunidade de robôs humanoides, né? Uhum. A gente tem essa visão que em 2050, estamos em ano de Copa do Mundo, né? Então, em 2050, a gente vai ter um jogo de futebol entre humanos e robôs. E uma das coisas, né, muito relevantes é, imagina você tendo, né, uma bola dividida com um robô de ferro pesadão e ele caindo em cima de você, né? Então imagina a pasta que você vai virar. Então uma das questões relevantes aí é justamente essa questão do peso, né? E essa foi uma coisa que me chamou a atenção nesse robô. Eu falei, nossa, que bacana, né? É um bicho grande num peso que já começa a ser um peso humano. Uhum, né? Uhum. A gente não tem nenhuma informação da autonomia, de quanto tempo duram as baterias desse robô. Até procurei bastante esse dado na internet, mas acabei não achando ainda. Uhum. Essa é uma primeira coisa que me chama atenção. E aí é a parte das emoções, né? Emoções é um assunto que está aí na minha vida, né? Trabalhando com emoções em robótica há mais de 20 anos. E me chamou muita atenção, porque esse é um número bastante grande, até porque, né, pensem aí, seus ouvintes, tenta listar 45 emoções na sua cabeça. Cara, não é fácil, né? Então, mesmo para o ser humano, essa distinção de uma quantidade tão grande de emoções é muito estranha, né? E a confiabilidade disso vai pro vinagre, né?
É, justamente. Eu estava olhando um vídeo que eles criaram, estava até comentando aqui com o pessoal, me chamou a atenção. Ele cai, levanta, como se ele estivesse aprendendo a andar, né? Ele tenta acelerar o passo, ele percebe que o passo tem que ser mais curtinho, enfim. Eu não sei se aquilo tudo é montagem, né, professor? Porque é um vídeo da empresa. ele chega até a beira, ele caminha, faz uma longa caminhada, ele chega até a beira de um precipício, ele para, aí ele olha uma árvore, aí ele olha uma flor. É muito interessante, é assustador também, mas é encantador sob outro ponto de vista. E a gente fica pensando, como é que combina tudo isso, todos esses reconhecimentos de sons, de situações, de emoções? Emoções é o ponto mais complicado, quer dizer, distância ele calcula, profundidade imagino que também, né? Não vou dar o passo adiante porque a profundidade, tudo isso é um monte, é um mundo de cálculos, né? Agora, isso é diferente, calcular a distância e altura, por exemplo, de reagir a uma emoção.
Ah, isso é muito diferente. Não que seja fácil construir um bicho desses, né? Mas essa parte, digamos, motora, né? E particularmente, né, no jeito que ele é, né, na arquitetura, como a gente fala, né? Assim, é a questão de sentar, ter dinheiro para construir, tento e sai. Não é nada de outro mundo, né? Inclusive o próprio jeito que ele anda é muito menos bonito do que outros robôs humanoides, né? Particularmente o Asino, né? Então ele dá passinhos muito curtos.
É.
Os quadris desse robô, né, são muito largos e porque, né, justamente, né, os motores estão posicionados, né, de forma a não atrapalharem, né, centro de gravidade, enfim, né? Tem uma configuração mecânica que favorece, inclusive, essa caminhada. O reconhecimento de obstáculos é uma coisa que a gente faz há bastante tempo. E aí, né, uma das coisas que, aliás, nesse filme mesmo que você está citando, é uma coisa interessante que também me chamou a atenção, que quando ele vê uma árvore pela frente, em vez dele pular por cima da árvore, ele desvia. E a árvore é uma árvore baixinha, uma árvore tombada, né? Caída, né? É uma árvore baixinha. Então, assim, problema, né? Ele tem realmente problemas de equilíbrio, então ele precisa desviar mesmo de uma árvore baixa. Ele não consegue passar por cima. Diferente, por exemplo, a gente tem visto aí, possivelmente, eu não lembro se você já comentou, né? Os robôs, né? Aquele Sim. robô que faz parkour, né? E que fica
faz
pulando.
Parkour o robô?
É, a gente de repente fala sobre isso uma hora dessas, Sim. né? Que é realmente impressionante. E é um robô que tem capacidades de locomoção muito estendidas em relação a esse Cyber One. Né?
Então ele não é tudo isso que a empresa está dizendo, é isso, professor?
Ah,
está exagerando
não.
um pouco.
Na parte de emoções, aí voltando ao ponto, né, que você trouxe, né? Diferenciar 45 emoções com segurança, primeiro, nominá-las já é difícil, né? Então em nenhum lugar eu achei, né, essa lista de emoções, né? Diferenciá-las com segurança, isso ultrapassa o que os melhores artigos nesse tema têm feito sobre isso, então se eles conseguiram isso, bárbaro, né? Mas é pouco provável, porque as pessoas que trabalham especificamente em emoções não chegaram nesses números, então qual que é a ideia desse robô, né? Inclusive as capacidades de manusear coisas são bastante limitadas, porque ele não tem uma mão com dedos, né?
É verdade.
Ele tem, né, como se fosse uma luva sem dedos. Então as capacidades de manusear coisas, né, para essa configuração de mão são bastante limitadas. Por que que esse robô foi feito, né? Possivelmente, né, resolveram aí se inspirar, né, no trabalho da Honda de fazer um robô que é talvez o melhor mecanismo de marketing, né, que a Honda já fez, e talvez tenham se inspirado, né, nessa ideia de que, poxa, vamos construir alguma coisa que chama a atenção das pessoas, né? E realmente chama a atenção, né?
Chama.
De design, ele é interessante. Ele está sendo lançado logo antes do da Tesla, né? Então a grande expectativa aí desse ano é o humanoide que a Tesla está lançando. Então está todo mundo, né, louco para ver a cara do robô. A cara a gente até já viu, um robô lindo, o da Tesla. Mais bonito até do que o Cyber One, do ponto de vista estético, né? Mas ele ainda não se mexeu.
Muito bem. Interatividade com humanos acontece a partir de uma tela OLED curva, que está na cabeça do robô. Tá aí, é mais um detalhe. Enfim, o professor já falou de peso, de tamanho, quer dizer, ele não tem toda essa capacidade, a mão é desse jeito que o professor descreveu mesmo, né? Enfim, me parece que eles quiseram dizer que, inclusive pela mensagem do vídeo, é que o forte seria essa questão das emoções, né? Da reação às emoções. O professor disse, é difícil, né? Segredo, claro, da empresa, não vai revelar tudo isso, mas difícil entender que ele reconheça tantas emoções. De toda forma, é uma corrida. Agora, para a gente concluir, professor, é uma corrida isso, grandes empresas estão investindo muito nisso, com diferentes objetivos, desde um robô que pode funcionar dentro de um hospital, né? Fazendo algumas funções, podendo otimizar trabalhos, até um robô que vai ser usado numa operação, que exige ali ações milimétricas, enfim, precisões, que nem a mão humana consegue, por exemplo, mas tem que ter um humano atrás. Quer dizer, a gente ainda tem, a gente não está um robô que faz tudo sozinho, sem comandos, sem, enfim, isso aí nós estamos longe de ver ainda. Para a gente concluir, como é que você amarraria essa história toda? É o papel de um robô humanoide nessa escala de avanço tecnológico.
Na escala atual, a gente já tem vários usos, né, para robôs humanoides que façam pouca coisa, entre aspas, né, no sentido de serem robôs de companhia, né, que a gente chama de companion robots. Então, robôs que vão, né, entreter as pessoas idosas, robôs que vão entreter mesmo conversando, né, vão ser capazes, né, talvez até de acompanhá-las no passinho, né, mas ainda assim acompanhá-las numa caminhada. Enfim.
Sim.
A gente já tem aplicações para esse estágio de tecnologia, ainda que a gente não tenha emoções muito evoluídas, a gente já tem aplicações para robôs humanoides acontecendo hoje, né, então, em certos sentidos, claro que a gente não está falando de, né, dos robôs ultrapassarem, né, a inteligência humana, muito pelo contrário, está falando de máquinas que vão ser úteis para alguma finalidade, né?
Sim.
Então é sempre essa visão aplicada, né, sobre máquinas que vão ser úteis como outras máquinas, né, como um automóvel, como enfim, como qualquer outra máquina que a gente interage no dia a dia. É realmente uma construção e nesse sentido é legal que seja mais um passo nessa direção. E realmente o que mais me chama a atenção nesse conjunto é o peso. É um peso bastante, claro, precisamos ver a autonomia, né? Mas de toda forma é bastante interessante o que conseguiram em termos de resultado, né, do conjunto.
Professor Marcos Barreto, da Poli, conversando com a gente sobre esse robô humanoide, mais um robô humanoide, lançado aí por uma empresa chinesa. Muito obrigada, viu, professor?
Imagina, abraço grande, abraço a todos, né? Até a próxima.